Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Justiça de Deus. Capítulo 6. Ressaltando a soberania e a justiça de Deus também em sua condição de justo juiz. Tendo ainda em mente os aspectos considerados nos últimos dois capítulos, ou seja, o fato de que aquilo que uma pessoa pensa ou compreende sobre a justiça de Deus também pode afetar a confiança ou a fé dela no Senhor, e que os termos justiça e juízo podem apresentar aspectos distintos, gostaríamos de nos ater ainda um pouco mais na questão específica da condição do Senhor como o justo juiz, devido a este aspecto também poder ser muito representativo no que se refere à fé pessoal em Deus. Embora muitas pessoas até considerem ou aceitem a ideia de que Deus, em sua justiça, também pratica atos de justiça, muitas destas não apresentam a mesma convicção quando o assunto se refere aos juízos ou às condições de julgamentos que o Senhor adota ou anuncia que irá adotar em relação a cada um dos seres humanos. Apesar de algumas pessoas até concordarem com o ensino das Escrituras de que Deus faz todas as suas obras em justiça, várias delas não têm a mesma convicção de que Deus saiba ou saberá julgar a todos com justiça, ou até de que o Senhor de fato conhece todas as circunstâncias e injustiças que são praticadas no mundo. Portanto, assim como a dúvida se o Senhor de fato age em plena justiça nas ações que ele pratica pode se opor agressivamente à fé em Deus de um indivíduo, assim também a dúvida sobre a condição do Senhor como o justo juiz pode vir a se opor intensamente à confiança que uma pessoa é chamada a depositar em Deus. A posição de Deus como o juiz de todo o universo é uma das questões que mais intriga e desafia a mente humana, pois talvez em relação a ela, o ser humano se depare com uma das circunstâncias onde há uma das maiores evidências da limitação da criatura, o quanto ela não tem controle sobre as circunstâncias eternas, o quanto ela depende do Criador e o quanto cada indivíduo está e estará exposto à luz do Senhor. Questões sobre o começo exato da vida, sobre as mais diversas circunstâncias e propósitos pelas quais uma pessoa nasceu e onde nasceu, o que aguarda cada indivíduo após a vida na Terra, qual é a base de julgamento após a morte natural, e várias outras, são questões que expõem muito a gigantesca fragilidade do ser humano em sua mera condição temporal ou natural. Apesar da quantidade e da grandiosidade de feitos que Deus permitiu aos seres humanos realizarem nos seus diversos séculos, o fato do mundo presente e da vida natural serem temporais ou passageiros evidencia o quão pequeno e o quão limitado é o ser humano diante dos pontos mais cruciais da vida, como, por exemplo, a justiça e o juízo para a vida eterna. Assim, também é em relação à justiça do Senhor na sua posição de justo juiz que fica amplamente evidenciada a diferença que há entre os seres humanos e Deus. E quando as pessoas procuram conhecer estes assuntos tão vitais e preciosos prioritariamente ou somente a partir de seus próprios pontos de vista, elas acabam expressando a profunda ignorância que pode haver nelas em relação àquilo que mais importa para as suas vidas, conforme está exposto, por exemplo, no texto que segue abaixo. Jó 35, 1-16. Disse mais Eliú: achas que é justo dizeres, maior é a minha justiça do que a de Deus? Porque dais-as, de que me serviria ela? Que proveito tiraria dela mais do que do meu pecado? Dar-te-ei resposta, a ti e aos teus amigos contigo. Atenta para os céus e vê, contempla as altas nuvens acima de ti. Se pecas, que mal lhe causas tu? Se as tuas transgressões se multiplicam, que lhe fezes? Se és justo, que lhe das ou que recebe ele da tua mão? A tua impiedade só pode fazer o mal ao homem como tu mesmo, e a tua justiça, dar proveito ao filho do homem. Por causa das muitas opressões, os homens clamam por socorro contra o braço dos poderosos. Mas ninguém diz, onde está Deus, que me fez, que inspira canções de louvor durante a noite, que nos ensina mais do que aos animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves dos céus. Clamam, porém ele não responde, por causa da arrogância dos maus. Só gritos vazios Deus não ouvirá, nem atentará para eles o Todo-Poderoso. Jó, ainda que dais as que não o vês, a tua causa está diante dele, por isso, espera nele. Mas agora, porque Deus na sua ira não está punindo, nem fazendo muito caso das transgressões, eibras a tua boca, com palavras vãs, amontoando frases de ignorante. Diante do mal que veem no mundo, muitas pessoas se indignam com os posicionamentos do Senhor e clamam a Deus com gritos vazios ou desprovidos de propósitos adequados. Entretanto, a posição de Deus como o justo juiz jamais poderá ser abalada ou alterada por meio das ações humanas, quer sejam boas ou más, assim como estes tipos de gritos jamais podem de fato beneficiar aqueles que querem que Deus atente à situação deles a qualquer custo ou independentemente da sua justiça. A vida dos seres humanos no mundo é permeada de injustiças, mas o mundo presente não é o estágio final de todo o processo. E este é um dos fatores que tanto aborrece a muitas pessoas, pois isto ressalta a posição de que elas não podem ter um controle sobre Deus, sobre a criação e, principalmente, sobre diversos aspectos cruciais das suas próprias vidas. Como o justo juiz, o Senhor de fato precisa dar uma designação a todo ato de injustiça para que, como regente do universo, ele não seja um juiz conivente ou complacente com qualquer injustiça. Contudo, o tempo que o Senhor estabelece para o juízo para que ele seja justo para com todos e justo ao final do tempo de vida na terra de cada indivíduo é que muitas vezes frustra tanto as pessoas. Apesar de muitos pensarem que Deus não vê a todos ou a todas as coisas, nada fica fora da observação do Senhor, o qual, no devido tempo, também saberá lidar ou julgar justamente a tudo aquilo que será posto diante do seu juízo. Nada do que aconteceu e acontece em todo o universo pode se furtar de ser visto e julgado por Deus, pois este é o papel de Deus como o juiz de toda a criatura e o que certamente ele não deixará de exercer no devido tempo. Salmos 7, 11. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Salmos 9, 7 até 8. Mas o Senhor está assentado perpetuamente, já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, julgará os povos com retidão. Hebreus 4, 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Somente a partir de uma visão global sobre todos os atos praticados no universo e em todos os tempos do mundo é que um julgamento pode ser estabelecido com plena justiça. E somente o Senhor Deus Criador é que detém esta posição de onisciência, pois somente Ele é Deus sobre tudo e sobre todos os tempos. Apesar de que diante de muitos tribunais humanos é possível que muitos fatos sejam distorcidos ou encobertos por visões parciais da verdade, por limitadas apurações dos eventos e até por mentiras ou falsas alegações de justiça, resultando inclusive em muitos julgamentos humanos injustos por causa de suas limitadas condições, isto não ocorre diante da justiça e do trono eterno de Deus. Diante de Deus nada pode ficar oculto ou encoberto, ainda que o Senhor espere o tempo apropriado para manifestar o seu juízo. Diante da presença de Deus, os fatos estão descobertos e patentes. E as mais profundas raízes que levaram os atos a serem praticados não conseguem se ocultar, razão pela qual nenhuma pessoa alcançou por si mesma uma condição satisfatória de retidão diante de Deus. Não há como uma pessoa cometer um ato de injustiça sem que este ato fique exposto também ante a justiça e o juízo de Deus. todo ato de injustiça é patente diante de Deus, ainda que aquele que praticou o ato não esteja consciente da sua injustiça ou mesmo que aquele que o praticou tente negá-lo por simulações ou dissimulações. Apesar de muitas injustiças e muitos pecados passarem despercebidos diante dos seres humanos e até diante daqueles que são eleitos para julgarem os seus semelhantes nos tribunais humanos, nenhum pecado passa despercebido por Deus e, conforme já foi comentado anteriormente, nenhum ato de injustiça pode ser apagado diante de Deus pelos próprios seres humanos. Também em sua posição de juiz sobre tudo e sobre todos, Deus não se compraz jamais com a injustiça ou com o pecado, e nunca é cúmplice da iniquidade de qualquer ser humano, independente de quem a tenha cometido. Em sua posição de juiz, Deus não utiliza de parcialidade diante das injustiças cometidas. Atos 10, 34-25. Então, falou Pedro, dizendo, reconheço, por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Romanos 2, 11. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. 1 Pedro 1, 17. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. O conhecimento da posição de Deus como justo juiz, que julga tudo segundo a reta justiça, é um dos conhecimentos mais centrais sobre todo o tema de justiça, juízo e sobre a própria vida, pois é a partir da fé em Deus ou da confiança no Senhor, também como o justo juiz, que tantas outras áreas da justiça celestial são conferidas aos seres humanos. Procurar compreender a justiça de Deus para saber como ela atua em tudo o que o Senhor faz, inclusive em todos os seus julgamentos, em vez de querer descobrir se Deus é ou não é justo, pode mudar em muito a perspectiva sobre o aprendizado da própria justiça. Quando uma pessoa passa a crer que Deus é sempre justo em tudo o que faz, assim como naquilo que julga, ela também passa a se colocar em uma posição onde o entendimento da justiça que fundamenta Deus em tudo o que ele faz se torne mais amplamente compreensível e acessível para ela. Deus não atende ao clamor daqueles que lançam gritos vazios no ar sobre a justiça e o juízo do Senhor, mas atende àqueles que buscam a justiça de Deus porque têm fome e sede da verdadeira justiça que procede do Senhor eternamente justo. Para receber amplamente a justiça de Deus, é necessário primeiro receber o reino de Deus, pois ao reino de Deus é justiça do Senhor. O reino celestial, porém, é dado aos humildes de espírito, aqueles que são humildes para reconhecerem as suas limitações e que, ao mesmo tempo, também reconhecem a posição justa dos juízos que Deus realiza em relação a eles e aos demais seres humanos. Mateus 5, 13-6. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. A justiça de Deus é revelada de fé em fé para aqueles que vivem mediante a fé em Deus e para aqueles que não se cansam de confiar nos pareceres, instruções ou juízos do Senhor. Romanos 1, 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Hebreus 11, 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Nos salmos apresentados nas Escrituras pode ser visto, por diversas vezes, que os salmistas experimentaram grandes aflições diante das injustiças e dos males que se manifestaram no contexto de suas vidas. Entretanto, estas aflições não puderem lhes abater a fé em Deus pelo fato de se manterem firmes em reconhecer ao Senhor como o Rei justo, reto, eterno e que executa todo o juízo ou julgamento em plena justiça. ainda que diante de muitas injustiças no mundo, os salmistas, ao manterem a confiança no Senhor, passavam de fé em fé a enxergar cada vez mais a sublimidade e grandeza da justiça celestial. Assim, reconhecer a justiça de Deus em todos os seus juízos também pode vir a ser vital ou crucial para um indivíduo permanecer em conexão e comunhão com a única fonte de perfeita justiça e vida eterna. E por isto, uma pessoa jamais deveria acolher em seu coração a tentação de duvidar da reta posição de Deus como o justo juiz eterno, conforme nos mostra o importantíssimo salmo apresentado a seguir. Salmos 37, 1-28. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí, a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz, como sabe Deus? Acaso, há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e, sempre traquilos, aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido e cada manhã, castigado. Se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fezes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao déspotas, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoverão, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional à tua presença. Todavia, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem, tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus, no Senhor Deus ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Ao ser humano não é concedido morrer várias vezes para conhecer mais de perto os detalhes da sua situação vindoura e para depois retornar novamente à sua condição natural na terra a fim de que saiba o que lhe aguarda depois do tempo no mundo presente, e nem para que ensine os outros sobre o que está por vir na eternidade. Após o devido tempo no mundo presente, o ser humano inevitavelmente tem um encontro com um julgamento para a eternidade, e nada poderá mudar isto ou fazer com que ele retorne várias vezes à vida no mundo presente, conforme nos ensina o texto que segue. Hebreus 9, 27. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo, depois disto, o juízo. Conforme a narrativa do Senhor Jesus Cristo no capítulo 16 do livro de Lucas, depois da morte deles e depois de conhecerem o julgamento sobre suas vidas, nem Lázaro e nem o rico puderam voltar para alertar os irmãos do rico sobre o estado que este passou a estar após a morte e por ter desprezado a Deus e a sua justiça, aspecto este que continua inalterável também até os dias presentes. Por mais influente que um indivíduo tenha sido no mundo presente, por mais intrépido ou ousado que tenha se mostrado em suas orações ou palavras, ou por mais recursos naturais que tenha alcançado, ninguém pode retornar ao mundo presente após ter recebido o julgamento derradeiro sobre a sua alma. Entretanto, o encontro de uma pessoa com o juízo eterno não necessariamente precisa ser um encontro de medo ou pavor, pois se, por um lado, o juízo eterno se dá em condições nas quais nenhum ser humano tem os critérios para ser aprovado, por outro lado, Deus se oferece a auxiliar a todos para que estejam amparados pelo próprio Senhor para serem expostos a um juízo segundo o dom redentor da justiça celestial. João 3, 18-21. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. 1 João 2, 1-2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Romanos 8, 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes, outra vez, atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Salmos 98, 5-9. Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas, exultai perante o Senhor, que é Rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas, e juntos cantem de júbilo os montes, na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos, com equidade. 2 Timóteo 4:8. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Se uma pessoa se priva de conhecer a justiça de Deus, ela também pode se colocar em uma posição de falta de conhecimento apropriado de Deus quanto à misericórdia e à graça que o Senhor oferece a todos. Ela pode se colocar em sujeição ao medo da condenação eterna devido ao fato de ter se privado de conhecer o caminho de justificação que o Senhor oferece em Cristo, conforme exposto no texto a seguir. Romanos 8, 32-34. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou, antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Por outro lado, se uma pessoa se priva de conhecer alguns aspectos centrais sobre o juízo de Deus e sobre a posição firme do Senhor como o justo juiz, ela pode incorrer no pensamento leviano e inapropriado de que Deus não julgará de fato aqueles que não receberam a justificação diante do Senhor através da fé na justiça que há em Cristo, não se atendo assim às seguintes palavras. Gálatas 6, 7-8. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito do Espírito colherá vida eterna. Romanos 8, 13. Porque, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas, se, pelo Espírito, mortificardes os feitos do corpo, certamente, vivereis. Tiago 5, 1 até 11. Atendei, agora, ricos, chorai lamentando, por causa das vossas desventuras, que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens, comidas de traça, o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos e há de devorar, como fogo, as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração, em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Hebreus 10, 30 até 31. Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Romanos 6, 11 até 16. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros, a Deus, como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça. De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Portanto, crer na soberania de Deus sobre todo o universo e crer que esta soberania é exercida em plena justiça pelo Senhor também em sua posição de juiz eterno são aspectos que sempre deveriam ser vistos conjuntamente por aqueles que querem desfrutar da justiça de Deus e caminhar segundo o querer do Senhor eterno. Salmos 48, 10. Segundo é o teu nome, ó Deus, assim é o teu louvor, até aos confins da terra, a tua mão direita está cheia de justiça. Isaías 33, 22. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. Deuteronômio 32, 4. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízo são, Deus é a verdade, e não há nele injustiça, justo e reto é. Salmos 99, 1 até 4. Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque é santo. És rei poderoso que ama a justiça, tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó.